Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
E eu sou o Elvis. Tá meio vazio isso aqui hoje?
Tá meio vazio porque lá de São Paulo, diretamente da CCXP, temos...
Eu sou o Tibério.
Eu sou o Fernando Caruso.
E eu sou a Nadia Lírio.
E a gente tá gravando aqui diretamente da CCXP. Eu sei que pro áudio da galera pode ser que não pareça, pode ser que pareça que a gente esteja gravando num banheiro, mas é porque a gente tá no foyer do Auditório Ultra.
Obrigada por explicar que eu não tô num banheiro sozinha com vocês dois.
Mas você pode entrar em qualquer banheiro, você sabe que você é a rainha da porra toda.
Mas a gente tá no foyer, então, tipo...
É, não, foyer.
Ah, tá.
Sabe. Num espacinho entre, antes de entrar no Auditório Ultra, onde eu tava agora jogando RPG com o Didi Braguinha, o Ed Gama.
Ah, você vem pra cá pra ficar brincando jogando RPG?
Jogando RPG para 700 pessoas. Tô entretendo a galera. Entendi. Tá falando em entretenimento, o que você viu de bacana aí, Tibete?
Bem, eu vou falar então do Artzale, que é o lugar que eu prefiro da feira, que eu fico lá mais, praticamente 3 dos 4 dias que eu fico aqui, talvez 3 e meio.
E tem muita coisa pra ver,
muita
né?
Muita coisa pra ver. E esse ano eles estão com um álbum de figurinhas que você consegue depois nas mesas com pegar as figurinhas e colecionar seu álbum.
Ah,
só que não... colecionando artistas?
É, você vai colecionando os prints deles, assim, como figurinha e pede um autógrafo. Só que eu não peguei por quê? Porque eu tenho um toque, se eu não completar, eu vou ficar bolado.
Sei.
Até o ano que vem pra
então conseguir. Você prefere nem começar porque
nem
você conhece seu vício.
Nem conheço.
E Nádia fez o que aí nesses dias?
Eu dei uma circulada no Articelli com o Tibério, que é uma péssima influência. Eu comprei 395 prints, eu não tenho parede pra isso tudo, mas tudo bem. Enfim, tô circulando mais as lojas e tal. Gosto de colecionáveis, então tô caçando colecionáveis. Mas vi umas coisas muito legais de ativação, né?
Tipo, ah, sim, também.
Você não quer explicar o que é ativação? Porque você explica muito melhor do que eu.
É porque assim, eu não sabia o que é ativação. Eu falei, ativação o que é? Você chega lá, aperta um botão no stand? Não, não é isso.
Ativa o stand, né?
Na verdade é quando você participa de uma atividade do stand e isso você tá fazendo uma ativação.
Sim, que várias emissoras, canais e tal estão fazendo pra aproximar o fã da série, ter uma experiência única, ficar ansioso pra nova temporada e tudo mais.
O Caruso fica melhor ainda que a gente...
Pessoa que trabalha
eu estudei
né?
Publicidade.
Ah, né? Eu estudei informática, por isso que eu sei mexer no tá escrito.
Você sabe ativar, mas não sabe
acabar com a diversão das pessoas.
Você derrubar o servidor. Cara, mas eu fui no The Boys, é muito legal. Você entra no painel do The Boys, chega lá e você é contratado como se fosse fazer parte da galera. E aí eles entram por cento de treinamento em que você tem cabeças de porco, você tem que destruir com um taco
que
de beisebol. E aí tem umas miras que tem a cara dos super-heróis assim do Seven, e você tem que acertar também, e aí reage, por exemplo. Cabeça de porco, quando você tem com tanta porrada que eu sou forte pra caralho, sai o sangue na parede assim.
Valeu.
Ok, mas... mas também acho que quem entra na ativação do The Boys pode esperar uma coisa
pode
dessa.
Esperar,
né?
Não deixa criança, não pode criança.
Não pode criança.
Não pode criança, exatamente.
E por que que você tá usando asinha? Pra quem não tá tendo o prazer de ver o que eu e Nádia estamos vendo.
Mas tem foto, já saiu foto, na verdade, nas quarta-feira, não foi?
Aliás, eu queria falar sobre isso, sobre tem foto. Eu tenho andado por aí, uma galera vindo falar comigo, pô, eu ouço o podcastador direto e tal. Eu falo, pô, o Tibério tá aí também, a Nádia tá aí também. Aí falam, sério, ah, mas se eu ver, não vou saber quem é, porque eu não sei. Cara, por que é que vocês ainda não estão seguindo o Instagram do Podcastinadores? Tem que seguir o arroba podcast, tem que seguir o arroba TBR Velasquez, tem que seguir até o Elvis, que não posta nada, tem que seguir.
Exatamente.
Pô, justamente para quando estiver andando, caçar essas pessoas.
Exatamente. Mas a gente está postando algumas coisas no Instagram do podcast. Aí o pessoal vai conseguir ver nossa cara e vai conseguir identificar a gente.
Assim. E vai saber onde tá, quem tá ligado. Exatamente. Ali vai saber, ir atrás e
que
tal.
É ao vivo e a cores.
Amanhã, sim. Por exemplo, qualquer um consegue me achar na fila do Auditório Cinemark tentando entrar no negócio do Star Wars.
E a partir de amanhã, provavelmente também o pessoal já vai poder ver o Tibério de asinha, se
exatamente.
Quiser. É só abrir lá e curtir, sentar o dedo nesse like, porque... O Instagram merece.
A gente faz o seguinte, a gente faz um post, se tiver, sei lá, 1000 likes, aí a gente bota você de asinha. Porque, por enquanto, tá só pros padrinhos.
Ih, é verdade,
olha
é aí. Isso, é?
Olha só. Tibério, tô vendo que você tá andando com uma mala também, pra cima e pra baixo, já comprou muita coisa?
Não, só sei lá, uns 1000 reais. Brincadeira. Nem que minha esposa vai estar ouvindo, não posso falar isso.
Sim.
É, já saiu, falei. Mas assim, cara, é porque assim, é muita parada. São muitas mesas e muitos prints e muitos
papel,
quadrinhos.
Papel pesa,
papel
né?
Pesa.
Não dá pra carregar nas costas. Não,
então
não,
assim, verdade. Você for ano que vem... Não venha de mochila, não faça isso com a sua coluna. Venha
sim.
Com uma malinha.
Mas bom que o Tibério, esperto e tal, já tá com presente de Natal pra todo mundo.
Exatamente.
Né? Todo mundo eu. Não, brincadeira, eu tenho dois presentes pro Theo que eu comprei na Riachuelo, tinha um bode do Chewbacca.
Olha aí.
E comprei um sandália pro Theo também na Rider, também muito legal de Star Wars. Tem muita parada, cara, fala sério.
Não, e a boa é dar presente nerd de Natal, isso
claro.
Que é muito bom.
Incentivar.
Dar quadrinho, dar livro, incentivar. E já que a gente tá falando de Natal... vamos ouvir as cartinhas que a gente recebe. É. Como se a gente fosse o Papai Noel.
O Elvis tem maior cara, né? Idade deve ter.
Mas ele tem cabelo de mamãe, não é?
Não, olha só, o Elvis tá mais pro Grinch do que pro Papai Noel.
Ah, é verdade. A gente tem uma GG, não?
Ah,
é
difícil escolher um dos dois, né?
Diz aí, galera, como é que tá as cartinhas aí?
Opa, calma aí, antes da gente ler as cartinhas, temos o nosso Momento Alura, que lembra você que a Alura tem mais de 150 cursos de gestão, inovação e marketing. Naquele esquema de curso rápido e que você acessa tudo com uma única matrícula. Não perde essa oportunidade, cara. Dá um pulinho lá em alura.com.br/promoção/podcastinadores que você ainda tem 10% de desconto aqui no nosso link. Então, beleza? Agora sim, vamos pros e-mails. Ah, não, pera aí que o Tibério tá levantando a mão de novo. Então, bora pra São Paulo outra vez.
Opa, opa, calma aí, pessoal. É, não vamos pras cartinhas ainda não, que a gente acabou aqui de sair da CCXP no sábado. E aí tem muito mais novidades. Assim, o Carlos não tá aqui, que ele teve que ir embora, ele tá com soninho. É, acontece, né? O cara é artista.
Mó vacilo, é aniversário do pai do cara, você tá dizendo que ele tá com soninho.
Eu não ia falar essas coisas, a gente ia querer suar o Caruso, que normalmente quem não está presente...
Justo, a gente zoa.
Por exemplo, o GG não veio porque tinha medo de avião.
Verdade. Mas... Não, o João veio porque tá com caganeira.
Ele tava treinando pra ver se conseguia tocar teclado melhor.
Isso.
Mas, voltando ao assunto, a Nádia tava lá no painel, eu não pude entrar no painel porque eu tava aqui fora na coletiva com o Frank Miller. Mas aí, vamos fazer um bloco de quadrinhos, né?
Vamos fazer um bloco de quadrinhos, que aí eu posso falar que eu desenhei com o Eduardo Rizzo.
Isso, foi irado. Foi bem legal. É, tá lá no nosso stories, lá no Instagram. É, eu botei lá. A gente também fiz duas passadas aí pela Comic Con. E quem acompanha a gente conseguiu ver lá no Instagram. Fui postando lá nos stories. É, mas diz aí, Nádia, o que você viu e só você viu no painel da Comic Con Experience, no sábado?
O painel hoje teve a estreia de Frozen, depois teve a galera, os diretores falando sobre o filme. Foi bem legal eles explicando como é que eles desenvolveram essa parte, essa segunda parte da história e tal. Não vou entrar muito em detalhes, porque senão dá spoiler.
Falaram que o vilão é o Sol do Teletubbies, é isso?
Isso, exatamente, tá. É o Sol do Teletubbies. Ih, agora eu dei spoiler. Droga. Depois de Frozen, teve o painel sobre o Galaxy's Edge. Pra mim, foi muito legal, porque era o cara que tava por trás de toda a construção dessa área do parque. Foi muito bacana, assim, ver o quão empolgado ele tá com o parque. Ele mostrou um vídeo exclusivo do Rise of the Resistance, que é o brinquedo que abriu agora, dia 5 de dezembro, salvo engano. Que é muito legal, tô muito empolgada pra poder voltar, mas aí agora a gente só volta, sei lá quando.
2021, porque 2021. Já tem o hotel, não é isso?
E já tem hotel e talvez hotel. Será?
Pegou.
Pegou, sim, ó. Depois tiveram dois painéis de animação, um de Onward, que é um filme da Pixar com o Tom Holland e o Chris Pratt, que eles são elfos, eu acho, e eles têm um cajado mágico pra trazer o pai deles de volta, e eles fazem errado e volta só as pernas do pai, e eles precisam dar um jeito de fazer o resto aparecer, e é bem bacana.
Isso é longa?
É um longa da Pixar, novo. E aí também com o Tom Holland teve o painel de um espião animal, é o Tom Holland e o Will Smith.
Ah,
e o personagem...
eu só vi o trailerzinho ou alguma coisa assim.
Uh-huh.
Achei bem interessante. Assim.
Que o personagem do Tom Holland transforma o personagem do Will Smith num pombo.
É.
E ele é um espião tipo 007 e ele precisa resolver um caô e qualquer, tipo, transfigurado em pombo. E é muito divertido, parece que vai ser muito maneiro. E aí a gente finalmente chegou na parte mais bacana, pra mim pelo menos, da tarde, que foi o painel da Marvel. Não, antes da Marvel. Teve o painel de Free Guy, que é um filme com o Ryan Reynolds, o Joe Keery, que fez Stranger Things, o Steve, do Stranger Things. É um filme muito maneiro, baseado meio que na cultura gamer, em que o Ryan Reynolds interpreta um NPC, um personagem que você normalmente não joga, que...
O Ryan Reynolds é um NPC?
Sim,
o
Ryan Reynolds é um NPC de um jogo tipo GTA.
Ah.
E ele é um dos, tipo, que andam pela rua e você pode dar soco na cara dele, atropelar ele, tiro, etc. E aí ele se dá conta de que, na verdade, ele tá vivendo num jogo ou, enfim, alguma coisa tá muito errada no mundo dele.
Eu tô na Ralph.
Tipo isso. E aí ele começa a subir o ranking do jogo sendo bonzinho. Quando normalmente no GTA você ganha level, tipo, atropelando as pessoas, não sei o que, não sei o que lá. E aí ele começa a ganhar levels sendo bonzinho. E parece que é muito divertido o filme também.
Mas tem uma coisa que você não viu que eu vi, que eu tava lá de fora. Quando o Ryan Reynolds foi falar com a galera, foi tirar selfie, né? Quase derrubou a placa de divisória pra passarela
eu
em cima dele.
Eu vi um vídeo disso, eu vou ver se eu arrumo o vídeo, inclusive, que é assustador, assim.
Eu tava do lado assim, tava perto. Quando eu vi, que eu fui... E ele tava assim, cara, a placa cai em cima da perna dele, é tipo perna de...
Será que ele se machucou?
Não, parece que não. Mas assim, tinha uma passarela que era um pouquinho mais alta que o chão, mas poderia ser bem mais alta para as pessoas conseguirem ver os atores passando. Uhum. Isso aí é uma crítica até. porque as pessoas ficam desesperadas para ver e não conseguem ver. Se você bota uma passarela, a galera consegue ver de longe, assim, ter menos tumulto. Aí ele resolveu descer essa mini passarela pra poder falar com a galera, e a galera, lógico, né, se jogou. É, que numa sustentação de madeira, caiu, caramba, na hora aí ele ficou meio assim e tal, aí depois ele ficou meio preocupado com a galera e tal, mas assim, resolvendo problemas. Tanto que o pessoal de Star Wars passou muito rápido. Tipo assim, ó, o pessoal tá desesperado, passa correndo, sabe?
A gente tava no painel da Marvel quando chegou a notícia de que isso tinha acontecido, e eu fiquei, cara, se eu sou a Disney, o pessoal do Star Wars não vai pro estúdio, não tô nem aí, assim, não vou arriscar o meu talento.
Não, mas eles passaram batido, assim, não.
Sim, mas sei lá, porque a gente não sabia, lá de dentro a gente sabia que a galera tinha avançado e que tinham derrubado o negócio. E aí a gente não sabia se a passarela tinha caído.
Não,
essa é a gente pessoa. Não sabia, tipo, em que estado tava, então a gente não sabia como tava. Aí eu fiquei, se eu sou a, sei lá, Kathleen Kennedy, eu proíbo. Não, eles não vão. Porque, sei lá, né, os selvagens.
A Kathleen Kennedy tava lá dentro, ela não foi lá
não,
fora.
Não, ela não falou no painel também.
Ah, mas ela foi? Se...
Não.
É, mas ela tava...
Tava programada, né, pra aparecer. Inclusive, tava doida pra ver ela. Mas, enfim, não foi.
Mas e aí, diga o que você viu na Marvel.
O painel da Marvel foi muito legal. O Kevin Feige é, assim, herói acima de todos os heróis. É, ele trouxe um conteúdo exclusivo de Eternos.
Oh.
E aí eu fiquei muito triste de você não estar lá, porque assim, eu não tenho a menor condição de reproduzir o que eu assisti, porque eu não tenho ideia de quem sejam os personagens, eu não sei o que estava acontecendo.
Um monte de luz e cores voando na tela.
É, assim, é visualmente muito bonito, parece ser interessante, mas eu não tenho a menor condição de explicar
nada.
Cara,
pra Marvel transformar Eternos em interessante, assim, parabéns.
Assim, pelo menos é visualmente interessante. E aí depois ele trouxe uma cena exclusiva de Viúva Negra. Ah, ele
mostra. Mas
mostrou...
que mostra muita coisa?
Não, é uma cena. É uma cena mais de comedinha, assim, sabe?
Ah, tá. Não é spoilerzão, assim.
Não, não é um spoilerzão. É uma cena com ela, o David Harbour, que fez o Hopper do Stranger Things. Uhum. Aquela
que
mulher
por causa
da
dele
múmia.
Tão, que por causa dele estão chamando ele a Disney de spoiler de gordofóbica.
É, pois é, meu exatamente. Deus. Aquela
detalhe,
moça,
né,
que fez a múmia, que é linda. E uma outra atriz que acho que interpreta, tipo, a irmã da Viúva Negra, sei lá. Não entendi nada também, porque... Assim, eu fico triste porque eu queria o filme da Viúva Negra 5 anos atrás. Agora que ela já morreu, não faz muito sentido o filme, né?
Eu não sei, vamos ver.
E, ó, o spoiler de Infinity War.
Ah,
mas
não.
Também é essa
Infinity
altura,
War,
não assistiu.
Endgame.
Ah, Endgame. Ah, mesmo filme, em duas partes. É, também não assistiu, já era, tomou o spoiler. GG. Não, GG.
Edita aí, GG,
por favor.
Ou não.
O meu spoiler. Ou não. É, e aí, finalmente, o momento que a gente estava mais esperando, veio o painel do The Rise of Skywalker, né? Do Star Wars. E foi muito legal, assim, ver o quão empolgados os atores estão. O J.J. Abrams também tá muito feliz, assim, de estar completando a saga. Eles reconhecem a responsabilidade que é encerrar esse ciclo de 42 anos, 9 filmes, até mais do que isso, porque tem os spin-offs também. E uma coisa que foi curiosa pra gente, pelo menos, foi ver o quão emocionado o Érico Borgo tava de entrevistá-los.
É.
Porque, às vezes, ele parecia estar meio, tipo, só continuem falando. Eu não sei o que eu faço. E foi curioso, assim, foi engraçado. Mas foi muito bacana ver a galera, assim, elogiando os fãs, elogiando a maneira como a gente estava reagindo ao painel e tal. E eles mostraram uma cena.
Ah.
Só que eu, por respeito à galera que não gosta de spoiler, eu vou segurar.
Não, se você fala aqui, eu te derrubo dessa cadeira.
Pois é.
Mas eu achei interessante, depois eu tava ali fora também, vi na parte do Omelete, que passou no Omelete TV e tal, acho que ela assistiu. Eu achei que eles estavam meio assim, reticentes em falar do filme, sei lá, com medo de dar spoiler. Eu não sei se eles ficavam muito arredios, assim, tipo, falando uma coisa muito genérica sobre Star Wars, mas não falaram especificamente do filme.
O pessoal do Omelete.
É.
É, foi um pouco a sensação que eu tive também. Aí eu não sei se é uma questão de não dar spoiler, eu não sei se teve um filtro das perguntas, porque às vezes tem isso também, né? Eu tive a sensação ao longo dos painéis de que era um jogo muito de carta marcada.
Uhum.
Aí eu vou falar X, você responde Y e a gente passa o negócio Z, sabe? Então, pode ser que tenha tido um filtro, assim, no que podia perguntar. Eu senti muita falta, por exemplo, não perguntaram muito sobre o Kylo Ren, não perguntaram muito sobre o lado negro da força, não, sabe? Era uma coisa muito... E aí, vocês estão felizes de estar terminando esse ciclo? E aí, o que vocês vão mais sentir
coisa.
Falta? E eu fiquei tipo... mas não vamos falar do filme? Mas foi legal, de toda forma. É sempre legal ver o elenco e tal. Então, assim, pra gente que é do Conselho Jedi, eu e Tibério, foi, enfim, seria um momento pra gente dividir, mas infelizmente o Tibério tava ocupado com o bloco de quadrinhos.
É. Só bloco de quadrinhos.
É.
Hein, rapidinho aqui, falando então do bloco de quadrinhos. Lá, a entrevista com o Flamengo foi bem legal. Na verdade, assim, ele até abriu pra perguntas. Assim, só que a gente não pode fotografar só as fotos e material só oficial. A gente pode só gravar a reportagem. Ele confessou sobre o último lançamento dele, que não saiu ainda nem nos Estados Unidos, que é Dark Knight 4, no caso.
4.
Que é o Master Race, foi o terceiro, né? E agora é o quarto, que é Uma Coisa da Criança, que é uma menina que assumiu o manto. É que o Batman do Dark Knight tá velhinho. Nem sei se já morreu, não lembro o que aconteceu. Mas assim, ele falou, um puxando o saco, o Grandpa puxando o saco do Frank Miller puxando o saco dele. Eles falam também muito da Comic Con, como isso interferiu, porque ele veio 2 anos seguidos, 2015, 2016, se não me engano.
Uhum.
Depois veio agora em 2019. Mas foi bem legal, eles falaram um pouco assim do trabalho também, mas de modo geral, assim, não entraram muito em spoiler. Eles também ficaram tentando se contornar todas as perguntas pra não dar spoiler sobre o conteúdo.
Uhum.
Mas foi bem legal, assim. O Frank Miller tá, assim, tá bem, assim, com a idade dele, mas tá. O cara é muito simpático, assim, muito legal. Então é isso, pessoal. Fica aí com as cartinhas. Agora a gente não vai interromper de novo, porque já deu. Now, here comes the music.
E aí, Alves, quais são os dois e-mails de hoje?
Tem um e-mail aqui de um podcaster triste porque não pôde ir pra CCXP e os coleguinhas podcasters estão lá tirando onda e é um...
Tem e-mail seu, é isso? É verdade?
Isso. É, pois é, mas deixa pra lá então, deixa não, esse e-mail pra lá e...
Vai, é de verdade.
Então, beleza. Tem um e-mail que eu achei engraçado, vocês vão entender por quê. Ele fala assim: meu nome é Patrick Vikrovski e eu sei falar Vikrovski porque vocês vão entender por quê. Meu nome é Patrick Vikrovski, sou tecladista, me indicaram esse podcast porque eu sou fã da Wendy Carlos. E olha que surpresa, eu conheço um dos participantes, o Elvésio. Fala, Patrick! Você ouve a gente? Eu não sabia que você ouvia.
Vocês querem que a gente saia pra vocês ficarem sozinhos, não?
Patrick, gente boa, bom tecladista, toca bem. A namorada, a esposa, sei lá, dele, também toca teclado. Um casal bastante legal. Bom, vamos lá, vamos continuar o e-mail do Patrick. Gostei muito dos trechos de trilhas usando o mesmo trecho de Mozart. Só um pequeno adendo, a trilha de Laranja Mecânica também é dela. É verdade, quando você comenta aquele negócio aqui, ah, essa trilha aqui e tal, e essa outra trilha aqui, e aí Laranja Mecânica também é o Andy Carlos. E o e-mail dele é curtinho e ele fala assim: por fim, não sei se vocês sabem, mas ela fez aniversário mês passado. Comemorou 80 anos. Viva o Andy Carlos, viva a música eletrônica.
Tá aí, e viva a diversidade.
Isso. Tem uma coisa que eu esqueci de comentar no episódio. Teve um CSI, não me lembro qual, porque tinha uma época que eu via os três toda semana, então...
Ah, sério? Você tinha saco pra ver todos aqueles?
É, tinha uma época que eu acompanhava os três.
Você gostava muito de série, hein, Elvis?
Cara, eu via... Era a época que a gente via o que tava na Sony, no horário nobre da Sony. Então, tá, era o que eu via. Eu tinha preguiça de mudar de canal.
Desmascarado aí, hein?
Nessa época eu via até Charmed, eu já comentei isso.
Eita, ferra. Tá bom. Segue lá pra gente não se decepcionar contigo.
Mas então, teve um CSI que eu, no meio do episódio, eu descobri a solução. Eles deviam ter perguntado pra mim, ou então deviam conhecer a história da música eletrônica. Porque eles acham um cadáver de uma mulher, de nome Wendy, e na hora que vão procurar os documentos, não encontram nenhum documento da Wendy, só encontram documentos do Walter. E aí eles passam o episódio inteiro pensando que era o irmão, eram dois irmãos, mas cadê o Walter? Porque só tem o documento dele. E a Wendy não tem documento nenhum, porque é só o cadáver. E, gente, o Walter e o Wendy é uma citação que era Walter Carlos e virou Wendy Carlos. Vocês deviam estudar um pouquinho mais de música eletrônica.
É indispensável. Devia cair, inclusive, do Enem essa pergunta.
Viva o Andy Carlos!
Tá aí, então parabéns pra ela. O outro e-mail vem da Márcia Cury, lá de São Gonçalo, e ela diz o seguinte: vocês ficaram especulando quem era, no filme, o ator Danny Lloyd, que interpretou o personagem Danny Torrance em Iluminado. Ele não era o cara do cinema, como alguém achou. Ele era só um espectador na cena do jogo de futebol. E nos créditos, ele aparece listado como espectador, simplesmente. É verdade, né? A gente ficou aí tentando descobrir quem era, onde ele tava, né?
É, isso aí, a culpa é minha, porque eu li que ele era um espectador. E aí eu pensei, onde no filme tem um espectador? Deve ser no cinema. Mas não, bacana, bacana.
É, tinha a cena lá do beisebol. Outra curiosidade é que o Stephen King teve a ideia de escrever Doutor Sono em 1998, durante uma sessão de autógrafos. Um leitor acabou perguntando pra ele o que tinha acontecido com o Danny. Essa era uma pergunta que o King sempre se fazia, bem como o que tinha acontecido com a Wendy. Aí ele começou a pensar em quantos anos o Danny teria, né, se a história continuasse, e decidiu criar a sequência a partir daí. Legal, né? Tudo maneiro. Começou com uma pergunta aí de um curioso na sessão de autógrafos.
Maneiro, maneiro. Tá, então a gente termina assim, ó.
Olha, achou o tom certinho, hein?
Viu? Falem mal do teclado.
Maneiro, maneiro. Então é isso, pessoal. Manda e-mail pra gente pro contato@podcastinadores.com.br, dá um like lá no facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no post desse episódio em podcastinadores.com.br.
É, e no Twitter e no Facebook a gente é Podcrast. Acha a gente lá que a gente tá em tudo quanto é lugar.
Exatamente. Mas vamos pra São Paulo de novo, que agora é o Caruso que tá levantando a mão. Fala, homem.
Meu dia na CCXP hoje foi uma loucura. Eu tive o auditório do Cinemark, um painel do Globoplay que eu
Cinemark tá podendo, hein?
Chique. Cara, é bacana, cara. Eu fiz um Kamehameha pra galera. E aí eu apresentei as séries novas do Globoplay, que estão muito legais. Depois eu fui correndo pro... Fiquei um tempinho na mesa do MDM, autografando lá a Grafique MDM. Fui pro stand da Panini, onde a gente falou de Conan, depois vim aqui correr.
Tava
pro...
lá.
Você tava lá, tava lá. Tibério já mostrando claros sinais de cansaço, já sentado no chão.
Já no terceiro dia de
CCXP. Aí depois eu fui pro Auditório Ultra pra jogar RPG com o Didi Gabriel Braguinha, que é onde a gente tá aqui do lado e tal. Então foi bastante, bastante corrido. Né? Eu tô me sentindo o Bill Murray naquele filme do... Dos natais passados, sabe?
Ah, achei que você ia falar que tá pensando o Rudolph, do Governão. É aquela rena que puxa o trenó.
É, tá aí. Não falta referência de filme de Natal, né?
De repente, sem saber, em breve, a gente não...
E se você estiver querendo mais referência de filme de Natal, é só ouvir um podcast inteiro sobre filmes de Natal.
Será que pode ter?
Não sei.
Eu vou escrever uma cartinha pro Papai Noel.
Então, Elvis, responde a Nádia. Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.